O Scratch do Scratch com você. Outro show de bola.
Começa agora. Liga do Scratch.
Debates, notícias, táticas, personagens. Uma equipe de feras atualiza o torcedor sobre tudo.
Liga do Scratch, na Rádio Jornal.
Apresentação, Thiago Moraes.
Olá, muito boa noite para você. Está começando o Liga do Scratch, um programa aqui da Rádio Jornal que a gente fala de futebol internacional. Hoje temos assuntos de campeonatos do velho continente também. Tem assuntos, a gente vai trazer scores aí, os placares de campeonatos pela América do Sul, campeonatos pelo velho continente. Tem muita coisa bacana e você já vai ouvindo esse som, esse clássico do rock mundial, Rolling Stones. O pé frio do Mick Jagger, pode ser que nos estádios ele não tenha tanta sorte, ou não leve tanta sorte, mas no rock ele é uma celebridade. Nem
eu
preciso
acho que
dizer
tá no
isso,
é do Liverpool, né, Thiago?
Tá sim, é. Do Liverpool. Ele deve estar com a camisa hoje, nessa segunda-feira, deve ter vestido a camisa do Liverpool. Então, hoje terei eu, Thiago Moraes e Marcos Deano, estaremos debatendo os assuntos do futebol internacional. Então, let's go! Liga do Scratch está no ar! Pois é, só para voltar, inclusive, na letra, é um riff de
Esse
guitarra.
Riff é
um riff de guitarra impressionante.
Keith Richards detonando.
Depois de todo o pó que o Keith Richards já consumiu na vida. Já consumiu na vida. Assim, isso não é nem pra gente exaltar isso, mas é até uma façanha que ele esteja vivo.
Mas sabe o curioso? Eu estava vendo até um documentário do Keith Richards semana passada e ele dizia que achava que ia morrer aos 30 anos, viu? Pelo que ele...
que ele já usou.
O estilo de vida dele, né? Aos 30 anos. E quando chegou aos 31, ele, não, vou viver um pouquinho mais. E tá com 75 anos e se preparando para mais uma turnê dos Stones ano que vem, né? Infelizmente, acho que não vai passar pelo Brasil aqui, mas com certeza nos Estados Unidos sim. E os caras com 75 anos e a maior banda de rock do mundo, né? Então,
simplesmente.
Então, assim, é impressionante a vida do Keith Richards, e esse é mais um dos inúmeros riffs que ele deixou pra história da música.
Outro dia eu tava vendo um filme, o Piratas do Caribe.
Que é inspirado nele.
Que é inspirado nele e que ele foi
ele
um
é o
dos
pai, né? O pai do...
Um dos atores principais do filme.
John Depp.
Do John Depp. É realmente, o Keith Richards é fantástico. Só não é menos fantástico que a lenda de pré-frio do Mick Jagger. Então fica aí pra você que acompanha o Liga do Scratch, esse sonsaço. A gente volta inclusive no final do programa com um pouco mais da música do Rolling Stones, Start Me Up, do álbum Summer Girls, de 1978. Vamos buscar um pouquinho a história pra falar desse clássico. Agora sim, vamos para futebol internacional, porque esta segunda-feira, ou melhor, esse fim de semana, foi agitado no campeonato, na Premier League do campeonato inglês.
Já que estamos falando de Rolling Stones, né?
Muita coisa, já que a gente está falando de Rolling Stones, muita coisa aconteceu. Teve gente que achava que não ganhava e dava para ganhar. Teve gente que precisava ganhar e não ganhou. E aí, Marcos Leandro?
Futebol muito dinâmico, né, Thiago Moraes? A gente conversava até no programa de semana passada da chance real que o Liverpool tinha de meter 7 pontos de diferença para o Manchester City, né? Então era uma...
Tinha que vencer.
Era uma matemática até fácil de se conquistar. Não fácil, mas bem real. E aí o Liverpool empata em casa com o Leicester na rodada anterior. E hoje, mais um empate, né? O jogo não era fácil contra o West Ham fora de casa no Estádio Olímpico de Londres. Mas se esperava que o Liverpool, já pressionado pela vitória do City no domingo, né? Ontem contra o Arsenal, 3-1, amassou o Arsenal. 3 gols do Agüero, então já imaginava-se que o Liverpool hoje entrasse para decidir e manter pelo menos a distância de 5 pontos. Não ganhou, empatou, ficou em mais um empate, mais uma igualdade, 1-1 com o West Ham, não jogou bem de novo, então a diferença agora é de 3 pontos. Quem sonhou em meter 7 pontos agora acordou com um pesadelo. Três pontos.
Essa rodada do fim de semana da Premier League, do Campeonato Inglês, complicou gente, mas também teve gente que se destacou. Por exemplo, no sábado, o Tottenham venceu o Newcastle. Eu achava que, inclusive, o Newcastle, depois da vitória sobre o City, tudo bem que era fora de casa, mas eu achei que o Newcastle ia... O Newcastle, né? Como chamam os ingleses, mas aberto. O Newcastle ia detonar, assim. Esse jogo é pelo menos pra empatar. O jogo foi 1-0.
Mas o jogo foi difícil. Esse jogo foi difícil. Foi o primeiro jogo que passou duro. No sábado, né? Sábado de manhãzinha, então você acorda, a filha tá dormindo, a esposa tá dormindo ainda, que é o meu caso. Então você vai pra televisão e assiste. Aí assistia o primeiro jogo do sábado. Jogo difícil, né? O Tottenham sem o Kane e sem o Dele Alli. Estão sentindo muita falta.
Ainda por isso, achei que o Newcastle ia conseguir. Mas
o jogo foi muito duro, né? O Rafa Benítez armou uma retranca, tanto que segurou até o final. Já na reta final, o Son, o sul-coreano Son, que faz uma ótima temporada, acabou chamando o protagonismo e acertou um chute forte de fora da área, mas o goleiro falhou, né? Foi uma falha do goleiro. O gol do Tottenham, gol que salvou o time do Pochettino, que com os tropeços do Liverpool, voltou a sonhar com o título.
Sim, sim.
A gente tá falando muito na briga de Liverpool e Manchester City, são 3 pontos de diferença.
Daqui a pouco passa a classificação inteira.
O Liverpool tem 62 pontos, o City tem 59, o Tottenham 57.
Chegou, encostou.
Então são 5 pontos, né, de diferença pro líder, então Tottenham...
É possível ainda.
Mesmo com o desfalque de Dele Alli e do Kane, ainda está na briga, né, e venceu 1-0, sofrido, mas 3 pontos importantíssimos.
Aqui, outros jogos também, mais no meio da tabela, o Brighton empatou em 0-0 com o Watford, o Burnley empatou em 1-1 com o Southampton, o Chelsea, sim, esse aproveitou o Lanterna e despachou 5-0 no Huddersfield.
Destaque para os gols, né, do Higuaín. Primeiros gols dele,
Gonzalo Higuaín,
com a camisa do Chelsea, e um de fora da área, belíssimo, né? Teve gol do Davi Luiz também, mas o gol do Hazard, mas o grande destaque foi o gol do Higuaín de fora da área, um golaço, uma bomba no ângulo.
O Crystal Palace está brigando também para se distanciar mais ali daquela zona maldita, dos quatro que caem, na realidade, bateu dos três, né? O campeonato inglês são 3. Bateu o Fulham por 2-0, o Everton perdeu do Wolverhampton. Meus amigos, esse jogo, o Wolverhampton, inclusive, agora chegou à 7ª colocação do campeonato inglês, da Premier League. Grande campanha. É a campanha de sonhos, é aquela campanha de sonhos que o Leicester pensou que ia fazer.
Mais um treinador português, né, da escola portuguesa, o Nuno Espírito Santo. Uma campanha muito boa, muito sólida. É a principal surpresa esse ano na Premier League. Uma campanha muito boa, uma mistura de jogadores portugueses com mexicanos na equipe, então deu liga, e o Everton oscilando muito, né? Consegue ter grandes vitórias e grandes derrotas, então perdeu o Wolverhampton, que faz uma campanha muito boa.
Pois é, os gols foram do Ruben Neves, de pênalti no primeiro tempo, o resto foram todos basicamente mais distribuídos. André Gomes marcou um também, Raul Jiménez marcou o terceiro, e duas vezes marcou o líder Dendoker.
O Jiménez é que é o mexicano, atacante mexicano da seleção mexicana do Wolverhampton.
Eu inclusive esperava a campanha melhor do Everton, brasileiro Richarlison. Eu esperava a campanha melhor do Everton, mas eles têm uma deficiência de meio campo e defesa que deixa a desejar. O ataque é interessante, meio e ataque é interessante, mas meio e defesa não é tão pegador para os moldes do campeonato inglês. E para fechar, o sábado, o Cardiff venceu o AFC Bournemouth pelo placar de 2-0. Esse jogo, sinceramente, eu nem esperava tanto. O Cardiff está na 18ª colocação, está ali na zona de rebaixamento. E
o Bournemouth está no meio
da tabela, 10º colocado, contando aí com essa derrota. Aí vamos para o domingo. O domingo também teve um jogo só. Não, domingo não teve jogo. O jogo foi de hoje.
Domingo teve
dois jogos. O Leicester perdeu para o Manchester United. Sinceramente, eu pensei que... tudo bem que a campanha do Manchester United, depois da saída do Mourinho, com o Solskjaer...
Decolou, né?
Ficou claro que o time queria derrubar o treinador. Ou o Mourinho é mais maluco do que a gente imaginava, ou ficou claro que o Manchester United, seu elenco, queria derrubar o manager, queria derrubar o coach.
Provado, né, que o Mourinho insistiu, pra gente não pegar tão pesado com o Mourinho, que insistiu em convicções erradas.
Sim,
porque
claro.
A diferença da água pro vinho... E não é mágica, né? Futebol não é mágica. Então havia problemas, né? Nem problema, problemas no plural, de relacionamento com o elenco. E o elenco vem colocando tudo para fora até para dar uma resposta de que tinha qualidade, né? O Mourinho sempre criticava, não, preciso de reforços. E esse elenco aí que ficou está dando a volta por cima e, para mim, vai conseguir sim uma vaga na Champions League. É, briga aí com o Tottenham, ainda mais em cima. Talvez a briga seja mesmo com o Chelsea pelo quarto lugar. É, então, acho que o Manchester faz uma campanha de recuperação belíssima, né? Venceu o Leicester e com mais o passo do Pogba, gol do Rashford. Então, o time vem jogando bem e vem conseguindo resultados. E subiu, pegou o elevador, né? Subiu muito na classificação e hoje briga diretamente aí com o Chelsea e com o Arsenal pela quarta vaga na Champions League.
Outro jogo também deste domingo foi, acho que deu até o esperado. Eu sinceramente esperava mais do Arsenal, mas com o time limitado.
Eu esperava que o Arsenal perdesse
também,
mas a letargia, né? A forma como foi dominado, levou um gol com menos de um minuto e aí consegue empatar e leva um gol no finalzinho do primeiro tempo e leva o terceiro. Tudo bem que o terceiro foi de cotovelo, né?
O
Agüero teve uma ajudazinha
irregular, inclusive.
O cotovelo, mas aí o juiz não marcou.
Gol então, Agüero.
Três gols do Agüero. Acho que é o décimo hat-trick do Agüero na Premier League. Só perde para o Alan Shearer, né? Lendário Alan Shearer. Então, números impressionantes. E o City, no momento, melhor, né? O Liverpool caindo em rendimento, na pontuação e em rendimento. E o City crescendo. Vamos ter uma grande briga nessa reta final de Premier League.
Já que a gente falou do Kun Agüero, tá resolvido, né? Gabriel Jesus tá sem chance mesmo nesse time, né?
Reserva. O Mahrez chegou, jogou bem, né? E acabou ganhando na primeira metade da temporada o lugar que seria do Gabriel Jesus. O Agüero voltou, é o titular absoluto, é o maior artilheiro da história do City, fazendo muitos gols, tem 14 já nesta Premier League, né? Tá dois gols atrás do Salah na artilharia do campeonato, então é o titular absoluto. E o Guardiola joga com o Sterling pelo lado direito, né? Que é um ponta.
Quem toma a vaga do Sterling?
É um ponta. E na esquerda ele muda muito, mas tem jogado mais o Mahrez e o Gabriel hoje é reserva.
Pois é, o Gabriel Jesus que conversa muito com o Pepe Guardiola, o Pepe até já declarou que gosta muito do jogador, mas tá difícil. E aí vamos para o jogo dessa segunda, jogo que você particularmente esperava que houvesse uma mudança, e aí o time do Jürgen Klopp, o que aconteceu com o Liverpool?
Eu acho que o Liverpool ele conseguiu sobressair-se, né, na Premier League por uma forma de jogar de muita entrega, né? Muita dedicação, aquela marcação forte, saída rápida no contra-ataque e ataque também de forma muito vertical. Então isso requer muita força, né? Para você conseguir jogar, força física, força mental, para você jogar dessa forma todo um campeonato. Então o Liverpool teve uma queda na sua dinâmica de jogo, né, e acabou não conseguindo resultados. E até quando conseguiu, eu insisto, o Liverpool não vem jogando bem, venceu o Palace por 4-3 num jogo, Deus nos acuda em casa, empatou dois jogos agora na sequência, tinha perdido do Manchester City, então é uma campanha, uma curva descendente do Liverpool no momento, né, ainda tem 3 pontos de vantagem, pode se recuperar, mas aí vem outra situação que é a pressão, né, o Liverpool não vence. Nunca venceu a Premier League é de 92 e o último título inglês do Liverpool foi 90, então existe essa pressão de muito tempo sem títulos, né? Já viu o rival United passar em quantidade de títulos, agora é 20-18 para o United e a vantagem era grande do Liverpool em termos de títulos nacionais, então existe essa pressão, essa carga com certeza vai ter que ser administrada pelo Klopp. Né?
Mas essa carga não alivia na próxima rodada porque pega, tudo bem que o Bournemouth tá na décima colocação, e o próximo jogo, eles jogam sábado, Liverpool e Bournemouth.
Mas se eu não me engano, Thiago, o City joga antes, porque o City tem as Copas ainda para jogar, e parece que o confronto contra o Everton é antes desse jogo do Liverpool. Então o City pode tomar a liderança do Liverpool. Vai ficar um jogo a mais, mas pode tomar a liderança, e aí a pressão vai aumentar demais.
O que acontece com o Roberto Firmino? O Firmino não tem entrado no assim, o jogo
não, ele tem não jogado,
tem passe, tem errado, ele tem hoje jogado, mesmo ele muito espaço, o score de passe dele foi muito alto.
Teve um contra-ataque, né, que é uma das poucas chances, o West Ham jogou bem, né, diga-se passagem que o West Ham faz um bom campeonato também, time do Eu Bruxo, né, Manuel Pellegrini, treinador chileno, então faz um bom campeonato e foi um jogo duro, então um dos poucos contra-ataques que o Liverpool pegou no jogo, o Firmino errou um passe bizonho, né?
Sim, realmente.
4-3, ele errou um passe, não conseguiu recuperar a bola. Então essa dinâmica que eu falei, que o Liverpool acertava e deixava seus adversários sem saber o que fazer, perdeu, né? Erra um passe, a jogada não sai completa, então realmente o time tem que retomar essa dinâmica para conseguir vencer esse título que muitos davam como quase certeza, né? O time vinha jogando muito bem e abrindo vantagem para o Manchester City, e agora essa vantagem diminuiu perigosamente.
Pois é, a gente está falando ainda de campeonato inglês, e como a gente está na terra da rainha, no campeonato britânico, eu vou trazer a informação de que, inclusive hoje foi noticiado, que os mergulhadores acharam o avião e o corpo do Salah. Eles
confirmaram
ainda
o corpo, né?
Confirmando um corpo para dentro,
corpo,
dos destroços,
identificaram
do avião. Pode ser do Salah,
do piloto,
né? Ou pode ser do piloto, o Dave Ibbotson, o senhor de 59 anos, que era o piloto que fazia o transporte do Emiliano Salah. Tem uma coisa que é muito importante nisso, que nos traz as lições. Eles continuaram buscando. E aí, investimento, torcedores fizeram doações, muita gente fez doação para que continuassem as buscas no Canal da Mancha, Liga França e Inglaterra, pelo corpo do Salah, pelo avião, pelos destroços. Os mergulhadores acharam. O avião era o Piper Malibu, e ele foi localizado perto de Alderney, com um submarino, um robô submarino.
Fez um vídeo,
fez,
né?
Um vídeo mostrando, e tal, inclusive mostrando... um dos grandes caçadores de naufrágios do britânico David Means teve com seu navio toda a equipe para buscar, e aí encontraram os destroços do avião, inclusive as imagens que aparecem bem intacto, assim a parte de cauda mesmo do avião está bem intacta, a parte assim machucado, mas é como se tivesse todinho lá, afundou, mergulhou para afundar, como a gente faz um mergulho na piscina. É uma notícia muito triste, mas também é um momento que pelo menos se achou o Salah, que muita gente até diz, a gente está acostumado a ouvir falar e ver acidentes aéreos que não se acha mais os corpos, às vezes a gente teve aqui perto no Air France e não se acham destroços tantos, mas é para alívio da família, quem sabe que se reconhecer o corpo, pelo menos pode, já está meio desconfigurado, meio em estado de decomposição, porque estava dentro da água, não dá para congelar, tudo bem que está gelado o mar, mas não dá para conservar tanto assim, mesmo assim,
é um alento para
quem,
né?
Quer,
nessa tristeza toda que foi esse caso, um rapaz que ia para dar um salto na carreira, né, jogar uma Premier League, por mais que o Cardiff não esteja fazendo uma boa campanha, mas é Premier League, né? Tem uma outra visibilidade.
Sim, claro. E ele acaba, a temporada de estreia dele.
Acaba tendo no Cardiff. Um fim trágico desse, né?
Pois é. Ó, falando aqui das transferências, ou pelo menos do que acontece no futebol inglês, as notícias também do Manchester United tá correndo. Engraçado que Sir Bob Ferguson fez uma coisa muito interessante para os ingleses. Eu sempre leio, às vezes, e acompanho o The Sun. Os caras são declaradamente United, assim, eles acompanham bem de perto e até produzem mais coisas. É porque talvez a nossa geração também tem alguns times, eles são muito avessos a modinhas. O Leicester chegou e alavancou, mas era um time tradicional de bairro. O Leicester tinha a sua torcida, tanto que depois foi comprado pelo bilionário que morreu, mas eles são muito, assim, reticentes. É como nós aqui para a entrada de clubes do Sul e Sudeste. A gente não permite muito, aqui é muito Náutico, Sport, Santa Cruz. Nos outros estados do Nordeste entra Flamengo, Corinthians, Palmeiras. Os ingleses, eles são mais fiéis aos seus...
E o Manchester United, assim, é o maior time da Inglaterra, né? É um time que tem maior torcida, tem maior peso, né? Até a própria marca do Manchester é mais valorizada. Tem menos títulos do que o Liverpool em Champions League, mas se a gente for juntar tudo, né, todo o contexto, o Manchester realmente é o maior.
É porque eles têm todo um romantismo em cima do...
Não, e a era do Alex Ferguson foi uma era realmente de ouro, né? Brilhante, 13 títulos de Premier League, então Champions League também conquistou 2. Então realmente é uma era muito saudosista, né, para muitos ingleses.
Já que a gente está falando também disso, teve uma ação muito bonita do Solskjaer com o Kompany e o Guardiola. Eles se juntaram para fazer... participar de uma campanha que arrecadou donativos e também investimentos financeiros para alguns desabrigados, sem tetos, de todo o Reino Unido. Foi uma coisa muito, muito, muito bacana, um evento. E que mesmo o Solskjaer é um negócio meio interessante. Ele tem coisa que não se... não se junta, não. E ele transita. Ele transita. Acho que porque é um ex-jogador que é diferente do Guardiola.
E assim, e todo esse burburinho, né, em torno do Solskjaer só aumenta a expectativa para o jogo contra o PSG, né? Da Champions League, né? Então, eu passo que o PSG, já mudando, falando um pouquinho de outros campeonatos, o PSG perdeu, né, a invencibilidade, caiu pro Lyon, 2-1 pro Lyon na rodada do campeonato francês. Então, tem esse problema com o Neymar, né? Não sabe se o Neymar volta no segundo jogo, tá fora já do primeiro jogo contra o Manchester. Então, o clima para esse jogo tá ficando um clima de muita ansiedade e um clima até de incógnita, né? Porque o PSG era dado como favorito quando saiu o confronto das oitavas. Então, o Manchester foi crescendo, hoje é um time mais confiável do que era com o Mourinho, e o PSG foi perdendo força, né? Já não vai ter o Neymar, perdeu a invencibilidade no francês. Então, esse jogo promete muito.
Já que a gente trouxe aqui o campeonato francês, você trouxe o campeonato francês, vamos pular para o campeonato francês. Tem um jogo aberto ainda, o Saint-Étienne e o Strasbourg, para fazer dessa rodada. O Nîmes venceu o Montpellier, ou empatou com o Montpellier. Eu, sinceramente, esperava mais do Montpellier. E essa derrota do Paris Saint-Germain para o Lyon, tem gente, assim, os franceses estão com as barbas de molho.
Quando começa a chegar, começa a chegar essa fase de fevereiro para março, não, que são os jogos mais agudos da Champions League, tem francês que começa a tremer.
Tem francês que começa, inclusive hoje, o Neymar completa 27 anos, tem uma coisa bem interessante que eu até disse no JC Sport 10, mais cedo, que o Neymar teve uma festa, agora já acabou.
Uma super festa, né?
Já são mais de 11 horas, agora acabou. Mas mais cedo, o Neymar teve uma super festa, patrocinada por aquela marca de energético que te dá asas. E era, tipo, Noite Vermelha, a Nuit Rouge. Neymar, de muleta, inclusive, apoiado por uma muleta vermelha também, vestido a vermelho.
É isso, Thiago. E não é querendo pegar
Parece, tudo bem que ele tem que comemorar, mas é uma super festa.
Não é querendo pegar no pé, não.
Sim, que talvez, tem jeito que, inclusive, já estava programada a festa, o Neymar não inventou nada. Mas, meu amigo, você está numa lesão grave, num momento difícil da sua carreira. Era para fazer mesmo. Tudo bem, o cara vem me perguntar, Thiago, tu ia comemorar? Eu ia, bicho. E o Neymar tem uma coisa interessante. Ele não chorou porque viu todos os amigos do convidado, não. Uma das convidadas para a festa foi a cantora Marília Mendonça. Cantora de sertanejo e tal. Canta as sofrências. O ouvinte está nos acompanhando. Tem muita gente que deve gostar. Eu, inclusive, até simpatizo. Ela é uma artista que está em ascensão. E quando a Marília deu os parabéns e começou a cantar, o Neymar começou a chorar. Imagina como ficou a internet. Sofrência, sertanejo, Neymar. Botaram muita coisa na cabeça do Neymar, viu?
Eu acho, Thiago, que é isso que acaba diferenciando o Neymar de, por exemplo, Messi, Cristiano Ronaldo. Eu acho que não era momento dele fazer essa super festa. Tudo bem que envolve patrocinador,
sim,
envolve
claro.
Amigos, né? Uma festa que estava programada. Mas não é momento, né? Eu acho que ele vive uma fase de novo de contestação no PSG. Não é por conta dele, né? Porque a lesão, ninguém vai saber, mas não tem como prever que ele ia se lesionar naquele jogo da Copa da França, mas já foram, nós franceses tem batido muito na tecla, né, que ele já desfalcou o PSG mais do que nos tempos que jogou no Barcelona. Então não é momento para ele fazer festa, né? É momento para se concentrar de fato na sua recuperação. É aquilo, né, ele pensa só nele, né? Eu acho que ele primeiro é ele, não pensa no clube, né? O PSG que investiu muito para levá-lo para lá, precisa dele muito para ganhar a Champions League, para esse projeto do clube, e ele parece só pensa nele, né? Vai fazer essa super festa, mesmo aí em tratamento severo para se recuperar da lesão. Eu acho que foi mais uma bola fora que ele cometeu.
Para quem quiser acompanhar, tá aí na internet, inclusive nas redes sociais dele, essa chamada da festa, o Neymar apoiado por duas muletas vermelhas, se chegando no pé. Eu acho que é difícil. Eu não sei se seria o momento mesmo para o Neymar. Tudo bem, ó, aniversário. Eu quero comemorar o meu, imagine você. Eu quero comemorar o meu, não tem problema com isso. Mas o Neymar é um jogador que tudo que ele faz entra na mídia. Entra na mira. Não é nem só na mira, entra na mira do pessoal. Então, meu irmão.
Não, e ele já deu uma declaração semana passada, semana retrasada, que criticaram a festa de ano novo dele, né? No Réveillon dele, criticaram.
Porque já estão
inventando muito a meu respeito e passaram do limite, então.
Não, eu também acho que passaram do limite mas, considerando que ele é um jogador profissional, que ele é um jogador que tem prestígio e tem juízo, principalmente. O Neymar foi acusado, ou pelo menos foi instigado, a dizer que ele tinha usado drogas na festa de Réveillon.
Então ele ficou pé da vida, né? Disse que isso é um absurdo, não existe. Então ele vai e logo depois da outra festa, né? Uma mega festa. Então, assim, eu acho que mais uma vez pensou só nele em vez de pensar no clube.
Pois é, o Neymar, que já que a gente falou do campeonato francês, o pessoal tá meio reticente com o que vai acontecer com o PSG nas próximas rodadas da Champions, porque pega esse adversário duro que você disse. E eles, inclusive, hoje, os franceses, o L'Equipe, estão de olho no que acontece na Premier League, porque mexe diretamente com o que vai acontecer com o adversário, porque se alguém machuca ou se a briga pelo título esquenta, aí o Solskjaer tem essa coisa de quer uma resposta, porque o pessoal de Manchester quer muito eliminar o PSG com todo o seu investimento, para dizer que o Solskjaer, para mostrar até para o trabalho que o Mourinho não faria o que ele faz. E é isso que se quer.
Ainda tem a guerra interna da própria cidade de Manchester, né? Ao passo que o City está lutando aí com o Liverpool pelo título, o Manchester quer alguma coisa na temporada, né? Então, e essa alguma coisa, sendo a Champions League, ganha mais peso ainda.
Pois é. Vamos para a Espanha? Vamos para a Espanha agora, campeonato espanhol. Na Espanha, ontem teve rodada cheia.
Vamos ouvir rapidinho um áudio do Diego Borges. Ele preparou um material especial para a gente que tem a ver com o Campeonato Espanhol.
Diego Borges e o Campeonato Espanhol.
Um abraço aos amigos do Liga do Scratch, abraço também aos amigos da Rádio Jornal. O destaque, pelo menos desta semana, que eu venho trazer aqui para o Liga, é justamente a moral que vem ganhando o atacante Vinícius Júnior, jogador de 18 anos, saiu do Flamengo como uma grande promessa do futebol brasileiro para o futebol mundial, chegou no Real Madrid e foi logo de cara emprestado ao time B, digamos assim, desceu para o time B do Real Madrid, mas o jogador foi conquistando cada vez mais seu espaço, foi comendo pelas beiradas, praticamente, já que ele joga realmente pelas beiradas, desculpa o trocadilho, mas o Vinícius Júnior vem conquistando sim seu espaço. E o que me chamou bastante atenção nesse final de semana, de domingo para essa segunda-feira, na virada de mais uma rodada do Campeonato Espanhol, em que o Real Madrid venceu por 3-0 a equipe do Alavés, o Vinícius Júnior foi um dos expoentes do Real Madrid no jogo, na verdade o principal destaque na partida, dando passe para gol, marcando também o gol dele. E de ontem para hoje, desse domingo, a matéria, que na verdade é mais uma coluna, digamos assim, do Marco Ruiz, do portal AS da Espanha, um dos portais mais voltados para o futebol espanhol, digamos assim, lá de Madrid, o Marco Ruiz declarou, trazendo logo em sua manchete, El clavo ardiendo es Vinicius, em referência a uma obra literária, um romance, El clavo ardiendo da literatura espanhola, e trazendo Vinícius Júnior como o principal expoente dessa fase do Real Madrid. Me chamou a atenção algumas frases que ele relatou em relação ao Vinícius, de que esse momento de ascensão do Real Madrid, pelo menos em uma recuperação do Real Madrid na temporada, é o momento do Vinícius Júnior, para ele, claro. E ele também levanta a questão de que o Vinícius Júnior vem disputando a ponta esquerda diretamente com o Bale. O Gareth Bale, que é o galês, bastante renomado do futebol espanhol já, e há muito tempo já no Real Madrid, que já tem certo seu nome estabelecido, na verdade, como principal titular no Real Madrid, mas o Vinícius Júnior, pelo menos na visão do jornalista espanhol, vem merecendo seu espaço e vem merecendo principalmente jogar como o protagonista da equipe e principalmente na posição dele, na ponta esquerda. E aí ele traça diversos elogios ao Vinícius Júnior, que é um dos poucos jogadores que é capaz de mudar, na verdade ele diz que é o único jogador capaz de mudar o andamento da partida do Real Madrid, e também ele é capaz de olhar o rival nos olhos e achar espaço onde não existe. E principalmente pede para o técnico Solari, ele que herdou a equipe desde aquela saída vexatória do Lopetegui depois de um péssimo começo de temporada, e ele pede para que o Solari tenha, eu não diria com essas palavras que ele mesmo usou, mas que ele tenha pulso firme para tirar o Bale da posição e dar a titularidade ao Vinícius Júnior. Então é o que ele pede, e é o que me chamou bastante atenção, o Vinícius Júnior começando já a trilhar realmente realmente o caminho que foi tão traçado para ele, tanto promessa do futebol brasileiro e também promessa do futebol mundial. E o Vinícius Júnior começando, sim, a se estabelecer como homem de referência do Real Madrid. Então, boa sorte ao Vinícius Júnior. E o que, que vocês têm a dizer dessa situação? É cedo? É tarde? Ou realmente tá na hora do Vinícius Júnior ser o protagonista do Real Madrid? Abraço, galera!
Tá aí o Diego Borges com as informações. É Real Madrid, né?
Real Madrid, né?
Real Madrid.
Borges aí disse tudo, né? Imprensa espanhola hoje só deu o Vinícius Júnior na capa, Marca, AS, todo mundo falando de que o fato novo que o Real Madrid precisava para a temporada é o Vinícius Júnior, né? Vinícius fez mais um gol, né, contra o Alavés nesse fim de semana, deu passe para outro gol, então vem jogando muito bem, cada vez mais solto pelo lado esquerdo do ataque do Real Madrid, né, com o Benzema e o Bale completando o trio, e acabou solucionando também o problema do Isco, né? O Isco entrou em rota de colisão com o Solari, e o Solari acabou achando no Vinícius Júnior o substituto para o Isco, que até então era titular absoluto do time do Real Madrid, ou então sempre entrava, né, quando não era titular. Então o Vinícius Júnior vem jogando bem, o Solari satisfeito com ele, tem um grande desafio pela frente pelas competições, né? O Real vem na franca recuperação, diminuiu para 8 pontos a vantagem para o Barcelona na liderança. Ainda acho uma diferença muito grande em relação ao campeonato da Espanha. Está a 2 pontos do Atlético de Madrid, que é o segundo colocado. Mas agora, como eu falei, o Real tem 3 grandes duelos, né? Tem o duelo contra o Barcelona pela Copa do Rei da Espanha na quarta-feira, primeiro jogo da semifinal. Depois tem o Atlético de Madrid no fim de semana pelo Campeonato Espanhol e o Ajax pela Champions League, oitava de final da Champions, né? Então são jogos grandes nos quais, se o Vinícius Júnior for bem, como ele vem jogando no Espanhol, pode virar ainda mais o xodó da imprensa e da torcida do Real Madrid.
O Real Madrid tem reclamado, inclusive, que tem sido desprestigiado pela Liga Espanhola em função do Barcelona. O Florentino Pérez...
O Real Madrid não brinca, né?
Não, assim,
fala sério, né?
Se é possível isso acontecer, eu não sei, mas o Real Madrid tem reclamado, Florentino Pérez tem reclamado, e eu não sei se é até por conta de horários, dos horários dos jogos. O Florentino tem reclamado bastante da Liga, da La Liga. E, imagine, isso é quase um evento, dizer que o Real Madrid tem Real Madrid
tão beneficiado. Realmente é notícia, né?
Tão beneficiado, está no jornal Marca, se o torcedor quiser dar uma acompanhada melhor no que é que está acontecendo. Foi notícia hoje do Marca, o Florentino Pérez reclamando do tratamento dado aos merengues pela Liga de Futebol Espanhol.
O detalhe é que...
Tem motivo para reclamar, Marcelo?
Eu acho que não, Thiago. Eu acho que agora o Real Madrid conseguiu se recuperar, são 5 vitórias seguidas nas competições, 4 vitórias seguidas no Espanhol, e vem, além dos duelos difíceis que eu falei que tem pela frente, vai ter uma sequência de confrontos contra o Barcelona, né? Tem os 2 jogos da Copa do Rei e no intervalo desses 2 jogos tem o jogo pelo Espanhol dia 3 de março. Então vão ser jogos aí onde a Espanha vai viver de novo aquele clima de Real e Barcelona valendo muita rivalidade, né? E o Messi, para esse jogo de quarta-feira, já falando também um pouquinho do Barcelona, o Messi faz exame amanhã, né? O Messi sentiu
expectativa.
Um problema na coxa no empate do Barcelona com o Valencia 2-2 no sábado. Então, não treinou hoje, né? Foi poupado dos treinos do Barcelona. Então, farei exames mais detalhados amanhã, terça-feira, para saber se joga na quarta-feira pela Copa do Rei. A imprensa catalã, também para não causar muito alarde, dizendo, não, só foi poupado, não, o Messi não corre risco não, mas a gente sempre fica de sobreaviso, né? Messi não é um jogador que se contunde muito, mas não é robô, né? Também ele é ser humano e ele também está suscetível a lesões musculares, como parece ser o caso dessa sofrida contra o Valencia.
Os espanhóis do Marca fizeram uma coisa que sacanearam, assim, eles gostam, ao que me parece, gostam um bocado do Neymar. Então me fizeram uma outra comparação que é muito parecida com o que os ingleses fizeram com o Neymar. Eles fizeram um levantamento de, com o Messi aí, no caso, com o Messi, de que 4 jogadores do futebol mundial, nas principais ligas de futebol mundial, jogaram mais do que Messi nesses últimos anos. Nas principais ligas de futebol. E aí vem aí o Azpilicueta, que... foi que fez o...
Jogaram mais número de partidas, né?
Mais número de partidas, assim, estiveram mais disponíveis. Vamos susto. Lá. O Azpilicueta foi o jogador que mais esteve em campo. Jogou cerca de 16.099 minutos nas cinco grandes ligas. Ele supera Glick do Mônaco, Danilo, da Udinese, brasileiro Danilo, Parejo do Valência e Messi do Barcelona. Messi tem nesse top aí apenas 15.197 minutos jogados. Parece apenas, né? Mas imagina o número, por exemplo, o Azpilicueta não leva tanta pancada quanto o Messi leva.
Não, e aí tem que ver também quantos jogos decisivos o Messi acabou decidindo, né, para o Barcelona, e quantos jogos esses outros jogadores aí decidiram, né? Eu acho que o Messi, desde a temporada passada, vem jogando menos, né? Alguns jogos, alguns anos, era quase que impossível ver Messi sentado no banco como opção, né? E agora não. O Messi já começa já a ficar alguns jogos também de fora, por conta a idade vai chegando, né? O Messi tem 31 anos, 31 para 32 anos, então não consegue também jogar todos os jogos da temporada na Europa, né? Então também tem a ver com esse número aí de menos jogos do Messi e algumas lesões que vai sentindo, né? Fica fora.
A idade chega, a responsabilidade também. Esse levantamento é do Observatório de Futebol, do CIES, o Centro de Inteligência de Observatório do Futebol. Só pra gente falar ainda desse top team, dos jogadores que mais atuaram, os outros que completam a lista, além desse que eu citei, Azpilicueta, Glick, Danilo, Parejo e Messi, tem o Cadjeron do Nápoles, que está com 15.129, o Mário Gaspar do Villarreal, o Johnny Castro do Wolves, e o Coque do Atlético de Madrid e o Luis Suárez, o Dentinho do Barcelona. Então esses jogadores segurando a onda dos que mais disputaram partidas. Ainda falando do Campeonato Espanhol, deixa eu dar os placares desse fim de semana. No domingo, Villarreal e Espanhol empataram em 2-2, mais um empate do Espanhol. O Betis venceu o Atlético de Madrid.
Pois é.
Essa campanha do Betis, essa que tá tirando o sono de muita gente.
Pois não. E a campanha do Betis é boa, de fato. Mas o Atlético de Madrid, eu banquei aqui o Atlético.
Sim.
O Atlético vai ser
campeão
espanhol.
Hoje o Betis está na terceira colocação com 32 pontos. Vou passar o tabelão daqui a pouco das grandes ligas, para a gente poder acompanhar e encerrar o JC Esporte 10. Eu não esperava a vitória do Betis, mas...
Pois é, o Barcelona empatou na rodada, né, com o Valência, e o Atlético tinha chance de diminuir essa diferença e perde do Betis, né? Eu acho que o Atlético está perdendo uma grande chance de faturar o Campeonato Espanhol, porque o Barça vem tropeçando, tem aí os confrontos contra o Real na Copa do Rei e também pela Champions League, e o Atlético perdendo pontos também não vai conseguir chegar no título.
O Eibar venceu o Girona por 3-0 e o Real Madrid, que você já falou do show do Vinícius Júnior, venceu o Deportivo Alavés por 3-0 também. Já trazendo tabelão, na Premier League, na Liga de Futebol Inglês, o Liverpool tem a primeira colocação com 62
ainda
pontos, o Manchester City coladinho ali, 3 pontos apenas, a diferença é 59. O Tottenham tem 2 pontos a menos que o Manchester City, então está 5 do líder. Liverpool tem 57, Chelsea é o quarto com 50, e aí o Manchester United, até aí, eu acho que não mais tem briga, mas tem muito campeonato ainda pela frente.
O Arsenal não consegue pontuar nos clássicos, então fica difícil pensar em Champions League.
Pois é, o Manchester City 48, o Arsenal abaixo 47, o Wolverhampton 38, o Watford ali no meio de tabela não cai, mas também não sobe, 34 pontos, e o Everton, essa grande decepção, 33 pontos, e o Bournemouth, que a gente falou do jogão que fez aqui, 33 pontos. Passando agora para o campeonato italiano, que teve nessa rodada alguns jogos que também teve gente que aprontou, viu?
Isso, rodada interessante, viu?
Sim.
PSG perdeu no francês.
A Internazionale perdeu.
O Barça não venceu no espanhol e a Juventus não venceu no italiano.
Na Série A do Campeonato Italiano, o Spal empatou em 0-0 com o Torino, o Genoa 1-1 com o Sassuolo, a Udinese 1-1 com a Fiorentina, e a Internazionale perdeu para o Bolonha por 1-0, e a Roma só não perdeu do Milan, porque houve assim, há milagres que acontecem. E esses foi um, 2 gols, 1-1, o Piatek marcou para a Roma, Piatek marcou para o Milan, perdão, o Lucas Paquetá até fez bom jogo, e o Zaniolo marcou para a Roma. A Roma por pouco não perdeu, mas aí é clássico, né?
Não, jogo difícil, né? O Milan vem se recuperando, faz uma campanha boa esse ano.
Aí dá pra chegar. Juventus é a líder com 60 pontos, o Napoli, grande campanha aí do Napoli.
Mas o Napoli ganhou E a Juve empatou, e mesmo assim a distância é muito grande, 9 pontos de diferença.
51, a Internacional, que perdeu, podia chegar aos 43, mas só tem 40. O Milan chegou aos 36 com o empate, e a Roma logo abaixo, 35. O Atalanta é o sexto com 35. O Lazio está em 35 também, na sétima colocação, perde aí no saldo de gols, é muito gol para tirar. A Sampdoria está na frente da Fiorentina, tem a oitava colocação. A Fiorentina está na nona com 31. A Sampdoria tem 33 e o Torino tem 31 pontos, esses os 10 primeiros. Agora, falando do campeonato espanhol, La Liga, o Barcelona ainda é líder. Só que a diferença, o Atlético de Madrid perdeu de tirar essa diferença, porque não conseguiu esse resultado aí contra o Betis. O Atlético de Madrid tem 44 pontos, o Barcelona tem 50, a diferença é de 6 para o líder. Então, dava para tentar. E se ganha, chegava a 47, ficava 3 pontos do Barcelona. Não ganhou o Barcelona, que folgou nessa rodada. Não ganhou, se complicou. O Atlético de Madrid tem 44, o Real Madrid tem 42. Terceira colocação é meio que paisagem, mas os merengues acham que ainda dá para chegar no Barça. O Sevilla tem 36 pontos e está na quarta colocação. O Getafe tem 32 e é o quinto. O Betis, com boa campanha, está na sexta, no top 6 aí do campeonato espanhol, top 6, né, como eles chamam. O Deportivo Alavés, que perdeu para o Real, tem 32, está na sétima. O Valencia, oitavo colocado, com 30 pontos. O Real Sociedad tem 30 também, está em nono. E o Eibar, que venceu também, tem agora 29 pontos. Na Bundesliga, Borussia Dortmund continua líder, mas a diferença está menor, porque ele empatou.
É, mas deu sorte que o Bayern Munique perdeu, né, do Schalke Leverkusen, 3-1. O Borussia ficou no 1-1 com o Frankfurt, mas o Mönchengladbach ganhou, né? Outro Borussia, o Mönchengladbach.
E outra, se os espanhóis acham que o Real Madrid ainda chega no Barcelona, no campeonato, na Bundesliga, no campeonato alemão, aí é que a briga tá. 49 pontos tem o Dortmund, o Mönchengladbach tem 42. A diferença aí, dá para chegar. Não sei quantas rodadas, isso tá na 20ª rodada do campeonato, então não sei se dá para chegar, mas depende muito. O Bayern de Munique, hein, acreditem, está na terceira colocação, com os mesmos 42 pontos. O Leipzig tem 37, o Eintracht Frankfurt tem 32, o Wolfsburg, que eu esperava até mais nessa temporada, tem bons jogadores, tem 31, o Bayer Leverkusen, esse sim é uma decepção, mas ainda tem chance, não sei, 19 pontos ele tem pro líder, é muito difícil tirar. 30 pontos, o Hoffenheim estacionou, tem 30 também, tem 29, o Hertha tem 28, o Hertha Berlim, o Werder Bremen tem 27 e é o décimo colocado. Depois tem Mainz, Schalke 04, Freiburg, Düsseldorf, Augsburg e os três lanternas. Stuttgart, Nürnberg e Hannover, esses sim estão muito complicados nesta tabela. No campeonato francês, já que a gente falou antes, o Paris Saint-Germain ainda é líder com 56 pontos, 10 a mais que o Lille, que é o segundo colocado. O Lyon, com a vitória sobre o PSG, chegou a 43. O Saint-Étienne tem 37, está na quarta. O Montpellier tem 36, está na quinta. Strasbourg tem 35 e está na sexta colocação. O Rennes tem 34 e está na sétima. Nice, 8, está com 34. O Rennes tem 33 e está na nona colocação. E o Marseille tem 10, é o décimo colocado, com 31 pontos. Marcos Leandro, chegando à reta final do Liga do Scratch, dessa segunda. Obrigado, cara. Foi massa essa dobradinha.
Show de bola, Thiago. Estamos aí. E solta aí o som, né? Pra encerrar muito bem esse nosso Liga do Scratch.
Tudo bem que a gente tá encerrando o dia, mas Start Me Up pra você também. Rolling Stones, essa banda fantástica, chegou ao final do Liga do Scratch dessa segunda. Agora pra gente, vamos lá, let's go, vamos partindo. Obrigado, audiência, que você está ligado na rádio, pra você que está ligado na Rádio Jornal. Depois do Fone Esportivo, emendou com a gente no Liga do Scratch. Foi muito legal fazer esse programa com vocês. A todos, uma boa noite. Obrigado, Pernambuco. Obrigado, Brasil.
Liga do Scratch, na Rádio Jornal.